Hoje nós vamos começar um novo capítulo, uma nova visão, nessa sequência de 8 visões que parece que foram recebidas uma após a outra, numa sequência, pelo menos é o que nos parece. A gente gostaria de ter uma visão. E Zacarias recebeu 8 de uma vez, assim, numa sequência, numa mesma noite, parece. Então, nós temos visto 5 dessas 8, agora vamos começar a sexta visão, que está no capítulo 5 de Zacarias. Então, nós vamos pedir a ajuda de Deus para que, com mais um passo, com certeza, essas visões foram dadas como um conjunto, são várias palavras, várias mensagens que Zacarias recebeu nesse tempo de reconstrução da casa de Deus. Então nós queremos também entender o que Deus estava querendo falar. E acima de tudo nós queremos conhecer o próprio Deus. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus que ele enviou. E nós queremos conhecer o plano dele, queremos conhecer seus propósitos para nós hoje. Mas, acima de tudo, nós queremos saber mais sobre quem é o próprio Deus. Então, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ilumine, que nós possamos ter um conhecimento de Deus e do seu plano para nós. Senhor, muito obrigado por tua palavra, obrigado por tua fidelidade, obrigado pela maneira como o Senhor tem trabalhado durante toda a história. Aprendemos muito sobre quem o Senhor é, nós temos uma vantagem sobre aqueles que viram, que começaram a caminhar com o Senhor há tanto tempo, mas hoje nós temos, além do que o Senhor mostrou para eles, nós temos todas as revelações que estão nas Escrituras e nós queremos realmente, e acima de tudo, que o Senhor também fale conosco hoje, porque a palavra escrita tem um grande valor, mas se não for vivificada pelo teu Espírito, a gente também acaba não conhecendo de verdade quem o Senhor é, e não só saber a respeito, saber entender sobre tua natureza, entender sobre teu caráter, mas queremos, acima de tudo, nos relacionar contigo, queremos te conhecer como aqueles que são amigos, como aqueles que são parte da família podem conhecer. Senhor, ajuda-nos, Senhor, abre a tua palavra, abre o nosso coração nesta manhã, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos só lembrar que nessas 5 visões que nós já estudamos, eu não vou falar, não vou repetir ou revisar cada uma delas, mas só assim falando no geral, as primeiras visões, as primeiras 3 visões deram um panorama, deram um vislumbre do final, o final do plano de Deus, como que vai ser. Então, quando nós estamos num determinado passo, uma parte do plano de Deus, às vezes o alvo final, para onde Deus está caminhando, nem sempre fica muito claro. Nós temos tradições, nós temos a ideia, Jesus vai voltar, alguns acham que vai nos levar para o céu, outros que ele vem para estabelecer um reino na terra, mas mesmo seja de uma forma ou de outra, nós pensamos no final de tudo, que Deus vai julgar, vai mandar uns para o inferno, outros para o céu, estar com ele. Mas o que Deus realmente quer? O que Deus pretende fazer? Então o povo estava nesse ponto da história que estamos estudando, voltando, tinham voltado da Babilônia e estavam com essa incumbência, esse encargo de reconstruir o templo, era o primeiro passo, reconstruir o templo. Mas o que significava a reconstrução do templo no plano de Deus? Para que reconstruir o templo? Isso fazia parte de algo muito mais glorioso. Então, tanto Ageu quanto Zacarias, esses profetas, esses dois profetas desse período, eles mostraram, eles receberam de Deus e mostraram para o povo uma visão gloriosa. O que, que ia acontecer com essa casa no final de tudo? E nós podemos chamar isso da casa do reino de Deus. A casa de Deus é um passo para o reino de Deus. A casa de Deus não é só para ser um memorial, não é só para ser um lugar para cultuá-lo, para servi-lo, para seguir alguns rituais, seja no Antigo Testamento, seja agora na Nova Aliança. A casa de Deus é o que o termo significa, um lugar para ele habitar. Agora, ele vem habitar com o seu povo, ele vem habitar na terra para estabelecer um reino. Ele não vai criar uma pequena ilha, um pequeno jardim do Éden no meio de uma terra totalmente destruída, devastada, sem a glória e cumprir o propósito de Deus de revelar Deus por meio da natureza. E hoje a terra está cheia de pessoas, da humanidade. Então, o que, que Deus vai fazer com essa terra? O que, que Deus vai fazer para estabelecer seu reino? Então, essas visões, elas têm uma abrangência muito maior do que o povo de Israel e a casa de Deus em Jerusalém. Nós vemos em todas essas visões, sempre olhando para o futuro, olhando para algo muito mais glorioso, muito mais amplo do que Deus escolher um povo e num pequenininho, uma pequenininha nação, uma pequenininha terra, uma cidade, ele fazer ali seu templo, tinha um objetivo de realmente trazer o reino de Deus, a paz de Deus, a glória de Deus para toda a terra. Então, as primeiras três visões, elas mostram como Deus vai restaurar a nação de Israel, como Deus vai derrotar todos os inimigos que querem impedir a restauração, impedir a construção da casa. Tinha inimigos naquela época, tem inimigos hoje, mas Deus estava prometendo: vou restaurar, vou abençoar, vou fazer com que você seja uma nação muito próspera, abençoada. Mas ele mostra esse objetivo final de trazer a sua glória e o seu reino para toda a terra. E depois das primeiras três visões, nós temos duas bem específicas, uma para Josué no capítulo 3 e uma para Zorobabel no capítulo 4, mostrando como Deus iria capacitar e qualificar esses dois líderes para poderem de fato reconstruir a casa de Deus e fazer esse trabalho de restauração. Então, as roupas sujas de Josué e a incapacidade, a pequenez de Zorobabel, as grandes barreiras, as montanhas na frente dele. Então, Deus deu essas duas visões para mostrar que, ainda que eles fossem desqualificados, sujos, impuros, impotentes, pequenos demais, Deus iria qualificá-los e capacitá-los para fazer esse trabalho que, na verdade, seria do próprio Deus. O trabalho de Deus, para Deus ia fazer a obra usando esses instrumentos fracos. Então, agora nós chegamos no capítulo 5. Vimos mesmo no capítulo 4 como essa casa se transformaria num candeeiro, numa luz para todas as nações. Não seria uma casa só, né, como estamos falando, só para Israel, mas seria uma luz. No capítulo 4, Deus não mostra para Zacarias uma casa, ele mostra para Zacarias um candelabro, um candeeiro, uma luz. Então, algo que tinha naquela casa, dentro do santuário, era um dos móveis, né, um dos elementos daquela casa. Como Deus iria pegar aquela luz e, como se fosse assim, fazer com que essa luz aparecesse muito além da casa? para todas as nações. E por isso que fala dos dois ungidos diante do Senhor de toda a terra. Então, já era uma visão de como a casa serviria para trazer luz, para trazer testemunho, para trazer o reflexo da natureza de Deus para toda a terra. Muito bem, então, diante dessa sequência, vamos começar a sexta visão no capítulo 5 de Zacarias. Zacarias 5, versículo 1. Outra vez levantei os olhos. É interessante que é muito recorrente, né, essas nas visões. Sempre fala assim: levanta os olhos. Estava vendo coisas que ele não podia ver com os olhos naturais, mas ele tinha que levantar os olhos, ele tinha que erguer a visão, ele tinha que fazer uma ação consciente de olhar, né? Então o anjo falava, né? Ou ele olhava, ou o anjo às vezes falava: levanta os olhos, né? Não olha para baixo, olha para cima e abre os olhos, né? Era mais ou menos isso: abre os olhos, é que você vai ver algo que normalmente você não conseguiria ver. Outra vez levantei os olhos e olhei, e vi um rolo. Um rolo é um pergaminho. Nos nossos dias seria um livro, mas naquele tempo eles escreviam num pergaminho e chamava rolo. Pelo menos a nossa tradução em português, né, o nome é rolo, porque esse pergaminho ele era comprido e ia escrevendo uma parte, depois abria mais um pouco, escrevia mais uma parte. Todo mundo acho que já viu um desses rolos. Então, normalmente, até hoje, né, nas sinagogas judaicas, que eles têm o rolo escrito à mão da Torá, o rolo fica enrolado, né? Fica fechado, como um livro fechado. E você vai abrindo dos dois lados do rolo para chegar numa parte. Você não abre o rolo todo. Você abre somente uma parte para você ver. Como os nossos livros hoje não têm essa característica, porque você pode pegar um rolo e abri-lo de ponta a ponta. Vai ser como se fosse um pedaço longo de papel, assim. Então, normalmente não ficava, ninguém ficava com esse rolo aberto. Mas esse rolo, ele é aberto e ele está voando. É um rolo voador, ou volante, né? Um rolo que está voando. E é um rolo muito grande. O anjo pergunta no versículo 2: o que você vê, o que vês? Eu respondi. Então ele olhou, ele viu, e o anjo quer que ele descreva o que ele está vendo. O processo nessas visões, e é um processo que nós podemos seguir também no nosso estudo da palavra, o que nós estamos vendo? A gente lê um texto, nós estamos lendo aqui a descrição de uma visão, mas pode nem ser o texto de uma visão, uma palavra, que um recado que Deus deu para um profeta, ou uma história. Quantas histórias que nós temos na Bíblia. Então, quando nós estamos estudando, quando nós estamos procurando ouvir Deus, é como se o Espírito Santo nos perguntasse: o que você está lendo? O que você está vendo? Então a gente descreve, a gente, como Zacarias, fala assim: ó, eu estou vendo um rolo voador, estou vendo um rolo que está voando. E esse rolo, não sei exatamente como Zacarias podia saber as dimensões, mas ele viu e acho que tinha as informações, porque só de olhar acho que ele não ia conseguir tirar essas medidas, mas ele olhando na visão, ele pôde ver as medidas, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Então, normalmente, o rolo ele podia ser bem comprido, mas ele não era muito largo. Esse rolo, ele tem uma dimensão muito grande, quer dizer, é grande para um rolo, né? É 20 côvados e 10, assim, é mais ou menos 10 metros por 5, é mais ou menos, o côvado seria talvez menos de 50 centímetros cada, assim, então seria, mas vamos arredondar só para ter uma ideia, assim, 10 metros de comprimento e 5 de largura. Então, era algo que você assim, não, né, não podia ser assim, numa altura muito grande, que mesmo nessas dimensões fosse muito, muito alto, né, muito longe do espectador, ele não ia conseguir ver. Mas, de alguma maneira, esse rolo ele tem uma dimensão que é para dizer assim, isso aqui é bem grande para todo mundo ver. Então, é como nós vimos em Apocalipse 10, assim, o anjo tinha um livro aberto. Se é um livro fechado, como em Apocalipse 5, era um rolo naquele tempo também, né? Se era um rolo selado, fechado, então significa que contém informações misteriosas, secretas, coisas que né, em Apocalipse 5 o apóstolo João ficava lá chorando porque ninguém podia abrir, ninguém tinha a dignidade, tinha a autoridade para abrir aquele rolo. Mas em Apocalipse 10, o livro estava aberto, significa que ele era uma profecia sobre todos os mistérios de Deus serem revelados, serem abertos. Então aqui o que Zacarias está vendo é algo que é grande, então a pessoa pode ver de longe, acho que essa é a ideia, e está totalmente aberto. Esse rolo não é um rolo fechado, é um rolo que está como se fosse um tapete voador. Então ele é um rolo aberto que está voando. Então ele tem medidas grandes. Tem uma curiosidade, eu vi vários comentários, várias tem muitos comentários, muitas pessoas que já estudaram, muitas pessoas que procuram também compartilhar o que entendem a respeito desses textos. Então, tem vários comentadores que chamaram atenção para o fato de que essa medida, 20 côvados por 10, é a mesma medida do lugar santo do tabernáculo. Lembra, o tabernáculo tinha, na parte coberta, né, do tabernáculo, tinha dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, o lugar santíssimo era 10 por 10, era menor. Agora, o lugar santo, o santuário, a primeira parte do tabernáculo, era essa medida, 20 por 10. E era onde tinha a mesa dos pães da proposição, tinha o candelabro e tinha o altar de incenso. Então, tinha três móveis, três objetos nesse recinto. Essa medida do rolo é a mesma medida dessa parte do santuário. E essa parte do santuário seria a parte da preparação para entrar no Santo dos Santos. Quer dizer, a preparação começa já no átrio exterior, né, pelo altar de bronze, o sacrifício de sangue, a bacia de bronze para purificação, para lavar. Mas dentro do santuário, dentro dessa primeira parte do tabernáculo, tanto os pães da proposição que representam a palavra de Deus, o candelabro que é a luz do Espírito Santo, mas é a luz da palavra também, e o altar de incenso que representa a oração, então são os aspectos da nossa vida individual, mas principalmente nossa vida corporativa, né? da vida de uma congregação, a vida do corpo de Cristo, é a parte que aponta para nossa preparação para entrar no Santo dos Santos. E tem tudo a ver com a palavra. A palavra e a oração e o Espírito Santo, que fazem parte da nossa vida de servir, de conhecer a Deus, de preparar os nossos corações de poder para poder entrar e conhecer a Deus pessoalmente no Santo dos Santos. Então, esse rolo, ele tem as mesmas dimensões desse lugar santo, o que pode significar que, como na visão anterior que falava do candelabro, e aqui vai enfatizar assim, a palavra, o rolo. Aqui nós temos assim, uma visão. O que é o rolo? O rolo é onde está escrita a palavra. E vamos só continuar lendo para depois, na verdade tem mais dois versículos só, é um relato curto, né, essa sexta visão. Ele, assim, o que ele vê na visão? Somente esse rolo. O que ele vê é isso. É um rolo que está voando, é um rolo grande, aberto, e é um rolo. Que esse rolo representa? Porque aí o anjo vai, assim, tem a parte que Zacarias olha e descreve, mas tem a parte que o anjo vai interpretar, vai explicar. Porque no versículo 3, então me disse, quem me disse? O anjo que estava acompanhando, explicando, acompanhando tudo. Então me disse, esta é a maldição. Nós temos um problema, assim, porque tem em todos os idiomas, mas uma mesma palavra ela pode ter mais de um significado. Então, essa palavra maldição é realmente uma palavra que é usada para maldição, mas na verdade essa palavra significa juramento. E era mais ou menos, era a palavra que usava, né? Por exemplo, quando lá em Gênesis 24, quando Abraão faz o servo jurar, ele faz um juramento que ele não vai deixar Isaac casar com alguém da terra de Canaã. Então, essa palavra maldição, na verdade, é uma palavra que significa juramento. E qual a relação entre juramento e maldição? É que num juramento, numa aliança, num juramento, você, normalmente, o que eles faziam no juramento, porque hoje nós pensamos, eu juro que eu fiz isso, que eu estou falando a verdade. Mas os juramentos na antiguidade eram mais juramentos, não assim como as pessoas vão para um tribunal e juram, né, colocam a mão na Bíblia e juram que vão falar a verdade sobre algo que já aconteceu. Nós temos talvez mais tendência de associar o juramento com algo que eu vou falar a verdade, eu juro que estou falando a verdade. Mas o juramento nos tempos antigos, bíblicos, era uma promessa. Então, esse exemplo de Abraão e o servo. O Abraão não sabia nem se ele ia estar vivo, né? Estava com bastante idade. Então, ele quis que o servo jurasse que ele não ia buscar uma esposa, ele não ia arranjar um casamento para Isaac do povo daquela terra de Canaã, que ele ia buscar lá no meio dos parentes de Abraão. Então, naquele registro bíblico, tem esse juramento, mas é sempre implícito no juramento, era uma promessa do que ele ia fazer no futuro. Mas essa promessa, esse juramento bíblico, ele sempre trazia uma consequência. Vamos pensar num outro exemplo bíblico, que era entre Davi e Jônatas. Então, os dois fizeram uma aliança, até por iniciativa de Jônatas. Jônatas era filho de Saul, herdeiro do trono, mas ele estava jurando, ele jurou para Davi que ele sabia que Davi era o ungido, Davi seria o próximo rei, e eles fizeram um juramento de que eles iam, cada um ia defender o bem-estar do outro, inclusive para gerações futuras. E eles falavam algo mais ou menos assim, que Deus faça comigo, que Deus mande uma maldição sobre minha vida se eu não cumprir essa promessa. Era assim que era o juramento. Eu prometo que eu vou ser fiel, vou ser um amigo leal, eu vou sempre buscar o bem, Davi para Jonas, Jonas para Davi. E os dois estavam dizendo que se eles fossem infiéis àquela promessa, que viesse uma maldição sobre a vida deles. Então era assim que funcionava o juramento. Então por isso que essa palavra aqui pode significar juramento e pode significar maldição, porque se você não for fiel ao seu juramento, virá sobre você uma maldição. Então, o que o anjo está falando? Este é o juramento, essa é a maldição que sairá. É algo que está saindo. É como a palavra que procede da boca de Deus. Essa maldição, esse juramento, essa palavra que tem consequências sérias, é uma palavra que está saindo da boca de Deus. Então, esta é o juramento, essa é a palavra séria que está saindo da boca de Deus pela face de toda a terra, porque é um rolo voador, é um rolo que está voando. Voando significa que vai rápido. Naquele tempo não tinha avião, mas a ideia é voando com rapidez, indo por toda a terra, em todas as direções. É uma palavra que está saindo e que vai ter efeito, que vai ter sua área de abrangência é toda a terra. Quando fala terra, também nessa língua original, podia se referir assim como hoje, né? Nós podemos falar terra como a terra do Brasil ou de um outro país, e nós podemos falar terra no sentido de todo o globo terrestre. Como aqui ainda está falando mais da aliança de Deus com o seu povo, provavelmente ainda não é toda a terra, mas a ideia, como nós temos falado até no capítulo anterior, que ele fala sobre o Senhor de toda a terra, então a ideia é que essa palavra saia, é uma palavra de Deus, é uma ordem de Deus, é uma palavra que tem validade como a palavra de um rei em toda a terra. Essa é a palavra que sairá pela face de toda a terra. E o que é essa palavra? Então ele cita aqui, eu creio, ele não fala que isso aqui é uma amostra, mas eu acho que a ideia mais provável, esse rolo grande, provavelmente estava representando como se fossem as tábuas da lei, as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Ele cita 2 mandamentos aqui, mas ele... provavelmente esses 2 mandamentos são representativos, porque ele até fala sobre de um lado e de outro. Esse rolo, que normalmente era escrito só de um lado, ele fala dos 2 lados. Então ele fala, essa é eu vou usar a palavra, essa é a palavra, a ordem de Deus, que sairá pela face de toda a terra, pois... E o que é essa palavra e o que vai ser a consequência dela? Pois qualquer que furtar será desarraigado. Tem várias versões, alguns falam, alguns traduzem como expulso, desarraigado, arrancado, até mesmo pode ter a ideia assim de ser cortado, eliminado. Mas é uma palavra que vem da raiz de ser de uma purificação. A pessoa que rouba, a pessoa que furta, é uma pessoa que está contaminando a nação, está contaminando a terra. E ele está, se ele continuar fazendo isso, ele vai ser arrancado, expulso, e vem dessa ideia assim de purificar. O que Deus está querendo fazer é purificar. E isso nos leva de volta, deixa eu só fazer um parênteses aqui e voltar para o capítulo 3 de Zacarias, na quarta visão. Deus prometeu, quando ele tirou as roupas sujas, imundas de Josué, ele falou, no versículo 9, Zacarias 3, 9, ele fala, eu tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Então, Deus purificou as roupas, ele trocou as roupas, né, tirou as roupas imundas de Josué, deu roupas limpas, puras, e ele prometeu que essas roupas, que não só Josué seria purificado, mas ele tiraria a iniquidade de toda a nação de Israel num só dia. Então nós vemos aqui que há necessidade, nós falamos sobre isso quando estudamos o capítulo 3, para que venha o reino de Deus, como nós estamos procurando entender que o objetivo de Deus, Deus quer redimir um povo, mas para que redimir um povo? Ele quer habitar no meio desse povo, mas o que Deus vai fazer? Quando ele vier morar aqui, o que ele vai fazer? Então sempre, nem sempre aparece isso, né, em todas as passagens bíblicas, mas a Bíblia vai revelando aos poucos, a gente vai entendendo aos poucos que o objetivo de Deus desde o jardim do Éden, desde a nação de Israel, desde a igreja primitiva, em todos os passos, Deus sempre estava de olho na terra toda. O objetivo dele é a humanidade toda, toda a criação, toda a terra. Deus quer estabelecer o seu reino. Ele não o plano dele, o grande plano mestre dele, não é nos tirar e nos levar para o céu. O grande plano de Deus é ele vir, ele preparar, ele nos redimiu. Jesus veio para fazer essa obra na cruz, na sua vida aqui na terra, mas o objetivo de Deus é preparar uma nação, preparar um povo, a igreja, mas preparar esse povo para que ele tenha um lugar para vir para a terra e a partir daquele lugar estender o seu reino sobre toda a terra. Então Deus sempre, o objetivo dele sempre é encher a terra, como fala em Abacuque, como as águas cobrem o mar, encher a terra com a sua glória. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui tem um rolo que está voando, então é diferente. Outra vez, lembre, o tabernáculo, o templo, a casa de Deus, tinha vários, tinha o altar, tinha esse candelabro, tinha os pães, tinha um altar de incenso, mas onde que era o ponto mais sagrado, mais importante do templo? Era a Arca da Aliança. E o que tinha nessa arca? As duas tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Mas agora não é mais lei, agora não é... Não, a Bíblia fala que Jesus, na nova aliança, ele fala assim, eu não vim para tirar nada, nenhuma vírgula, nenhuma letrinha, nenhum um detalhezinho, é tudo. Tudo que Deus falou é importante, faz parte da sua aliança e ele deseja algo que possa permitir que ele venha para morar, mas também que permita que ele governe sobre a terra. Então nós temos Isaías 2 que fala, naquele dia, nos últimos dias, o monte da casa de Deus será elevado, será exaltado acima de todos os outros montes, ou seja, onde está a casa de Deus vai ser o lugar mais poderoso, será a sede do governo de Deus, será o lugar do reino de Deus, o centro. Então, esse monte da casa de Deus será elevado acima de todos os outros montes ou todos os outros governos. E o que vai acontecer? A lei, a palavra, a instrução de Deus vai sair de Sião para todas as nações da terra e vai ter o reino de Deus, que lá em Isaías 2 mostra, né, que não vai ter mais guerra, todos vão viver em paz, os animais selvagens vão viver em paz um com o outro. Então toda a criação será restaurada e o reino de Deus será estabelecido em toda a terra. Então, seguindo aqui, Zacarias 5, versículo 3. Então, qualquer que furtar será desarraigado. O que, que Deus está fazendo? Ele está purificando. Ele está dizendo, não vai ter mais mistura. O povo de Deus não vai ser mais um lugar onde alguns servem, alguns são santos em parte, mas mesmo os melhores, né, mesmo o sacerdote está com vestes sujas, é uma mistura, tem gente que não ama a Deus, que não é fiel a Deus. Então nós temos isso durante toda a história. Toda a história antes de Jesus, depois de Jesus, a história da igreja sempre mistura. Sempre nós temos essa situação em que Deus revela o que ele quer, mas nem todos seguem, e mesmo os que seguem, seguem parcialmente. Então veja o que está sendo falado aqui. Olha, qualquer que furtar vai ser desarraigado, conforme a maldição, conforme o juramento, conforme a palavra. E onde está essa palavra? De um lado, algumas traduções, a minha aqui não fala, mas me parece que a tradução correta é que, de acordo com o que está escrito em um dos lados do rolo, no versículo 3. E qualquer que jurar falsamente será desarraigado também, conforme o que está escrito no outro lado do rolo. Então isso remete realmente a essa ideia dos dois lados do rolo, nos faz lembrar realmente das duas tábuas de pedra que eram escritas, estavam escritas com o dedo de Deus dos dois lados. E foram escolhidos, Deus escolheu falar aqui, de dois mandamentos. Não roubar, que era o oitavo mandamento, e não jurar falsamente. Algumas pessoas ligam esse jurar falsamente com o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Pode ter esse significado, mas o jurar falsamente, aqui não explica, né? Assim, jurar falsamente, assim, eu fazer uma aliança, por exemplo, com o próprio Deus, e eu falo assim: juro, Deus, eu vou ser fiel a ti de hoje em diante, né, como os votos de um casamento, né? O casal fala assim: eu serei fiel até que a morte nos separe. E quantas e quantas vezes esses votos não são cumpridos. Então podem ser votos feitos a Deus, juramentos feitos a Deus, mas muitas vezes, né, acho que em muitos lugares nas escrituras nós encontramos essa ideia de jurar falsamente um ao outro. E é assim, é mentir. E hoje nós vivemos num tempo em que nos lugares onde mais pensaríamos ter verdade, nós temos mentiras. Né? Nós temos mentiras ou nós temos notícias falsas. Mas assim, não só a partir de uma publicação, um jornal, na internet você encontra de tudo, mas assim, nos lugares onde você mais esperaria encontrar a verdade,
Hoje nós não temos a verdade, nós temos muitas mentiras das pessoas que são governantes, das pessoas que são líderes religiosos, nós temos mentiras, juramentos, até como ninguém consegue acreditar. Jesus falou assim que a nossa palavra nem deveria precisar de juramento, seja sua palavra sim, sim, não, não. Se você falar uma coisa, que seja verdadeiro, não precisa jurar. Quando você não jura, tudo vale, mas quando jura, aí tem que ser verdade. Mas hoje nem com juramento, as pessoas vão para esses tribunais quando tem julgamentos, né, de pessoas e tem testemunhas, as pessoas vão lá e juram falar a verdade, nada além da verdade, não pode mentir em nada e testemunham muitas e muitas vezes, os testemunhos são totalmente falsos. Então, o que Deus está falando aqui seriam dois dos 10 mandamentos, né? Esse juramento pode se referir ao terceiro mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Você jura por Deus, mas jura por Deus mentindo, né? Então você está tomando o nome de Deus em vão. Ou um dos mandamentos também era não mentirás, né? Então a mentira, o juramento falso é a relação entre pessoas. Assim, alguns acham que assim, esses dois mandamentos, o furtar seria a nossa relação com o próximo e jurar falsamente seria a nossa relação com Deus. Mas eu vejo que esse aqui talvez até tenha mais a ver com nossa relação com o próximo, porque tanto o roubar, e o roubar não é você arrombar uma casa ou roubar um carro, mas seria agir com desonestidade, você agir deixando uma pessoa no prejuízo, é você agir de tal forma, às vezes nem é contra uma pessoa, mas você agir com desonestidade, você pode agir de muitas maneiras que prejudica o seu próximo, o patrão que paga menos do que deve, ele está roubando, ele está tirando aquilo que seria do direito de alguém. Se você empresta com juros altos, você está roubando. Enfim, tem muitas maneiras de roubar, de tirar aquilo que deveria ser dado, e tem jeito de roubar de Deus também, né? Então, o que ele está falando assim, é que todas as pessoas que furtam e todas as pessoas que juram falsamente serão purificados. E aí no versículo 4 ele vai explicar isso mais, né? A minha tradução aqui fala eu atrarei, mas na verdade assim, essa palavra é eu vou fazer essa palavra sair. Então, essa palavra sair é a palavra que procede da boca de Deus. O que que Deus está falando aqui? Que a palavra dele não vai mais ser uma palavra sem resultado. A palavra de Deus hoje, ela está sendo banalizada, ela está sendo, ela não tem peso, ela não tem, as pessoas não respeitam, é como pais ou governantes ou professores que falam, ninguém liga porque não tem consequência, a impunidade, a falta de saber se Deus realmente está falando ou não. Então nós temos o cenário, o contexto aqui é que a palavra de Deus será restaurada. Não é que a palavra de Deus, ela nunca foi corrompida. A palavra que é de Deus, ela é pura. E nós corrompemos porque nós misturamos outras coisas ou nós falamos que Deus está falando quando ele não está falando. Os profetas falavam muito sobre isso. Jeremias 23, por exemplo, Deus fala em termos muito sérios, severos, sobre os profetas que falam as coisas e não veio de Deus coisa nenhuma. Então, essa visão, no meu entendimento, é uma visão que fala da palavra de Deus voltar a ser respeitada, da palavra de Deus voltar a ter poder, porque nós é que contaminamos a palavra de Deus, nós é que não seguimos, então a palavra de Deus, ela aparentemente não tem efeito. Como não vem castigo de Deus imediatamente quando nós deixamos de cumprir, quando nós deixamos de dar atenção à palavra de Deus, na maioria das vezes não acontece nada, pelo menos de forma imediata. E sabemos que isso não é verdade, porque um dia vai ter a colheita, né? Tudo que é semeado, a pessoa que semeou vai colher. Mas aparentemente, como Pedro fala na sua epístola, assim, as pessoas falam assim, não vai acontecer nada, não vai acabar o mundo, não vai ter consequência, porque aparentemente as pessoas aprontam as coisas piores possíveis e se saem bem, né? Os homens que agem, as pessoas que agem com má fé, as pessoas que são desonestas, as pessoas que são corruptas, elas têm alguns julgamentos, tem algumas pessoas que acabam sendo descobertas e julgadas e punidas, mas a maioria não. Mesmo quando a pessoa é julgada, muitas vezes ela nem é punida, ou ela sai achando que não teve consequência séria nenhuma. Então, o que Deus está falando aqui é, olha, a casa de Deus, vocês estão reconstruindo a casa de Deus. Lembra, tudo aqui, nesse tempo de história, nesse tempo que nós estamos estudando, tudo gira em torno da casa de Deus. Eles saíram da Babilônia, Deus permitiu que eles voltassem para reconstruir a casa de Deus. E Ageu falou duro com eles. Quando eles pararam de construir, Ageu falou, vocês estão errados, vocês não vão ser abençoados, vai perder, vocês vão perder tudo, porque vocês não estão focando na construção da casa de Deus. E isso é verdade até hoje. Se a nossa vida é focada em algo que não é a casa de Deus, nós estamos colocando tudo que nós temos num saco furado. É isso que Deus falou por meio de Ageu. Então, aqui ele está falando sobre o que vai acontecer quando a casa de Deus for construída. Qual o objetivo? No capítulo anterior nós vimos, vai ter uma luz, vai ter testemunhas, vai ter pessoas ungidas para transmitir a luz de Deus para todas as nações. E aqui ele está falando, olha, a minha palavra, eu vou fazer a minha palavra sair. Versículo 4, eu a farei sair. Então Deus está dizendo, agora tem um tempo, né? A grande pergunta é quando que isso vai acontecer. O que Zacarias viu nessas visões não aconteceu ainda. Nós não tivemos essas testemunhas, como no capítulo 4. Nós não temos um candeeiro que está demonstrando a luz de Deus para todas as nações. Não temos. A luz está muito contaminada, tem saído um testemunho, mas muitas vezes um testemunho muito contaminada, muito misturada. Então, mas Deus está falando, um dia vai sair, as duas oliveiras vão dar o azeite e a luz vai sair. E aqui ele está falando, olha, a minha palavra, ela vai sair. E o que vai acontecer? Ele está dizendo, seriam dois aspectos representativos. Quem está roubando e quem está mentindo vai ter consequências. E quais são essas consequências? No versículo 3 ele fala, vai ser desarraigado, vai ser arrancado de lá, Deus vai purificar o seu povo. Então no versículo 4 ele fala assim, eu vou fazer essa palavra sair, diz o Senhor dos Exércitos, e eu a farei entrar na casa. Olha que coisa interessante, porque aqui ele não está dizendo que ele vai instituir um sistema de fiscais, um sistema de juízes, um sistema que as pessoas, né, se você está roubando, alguém vai pegar você no flagrante e vai te julgar. Não, aqui está dizendo que a palavra de Deus vai sair de tal maneira que vai entrar dentro da casa da pessoa. Não é se ela permite, não é se ela aceita. Nesse momento, nessa situação que Deus está descrevendo, a palavra de Deus vai entrar na casa do ladrão, vai entrar na casa daquele que jura falsamente pelo meu nome. Ela, a palavra, vai permanecer no meio dessa casa, da casa dessas pessoas, e a consumirá. O que vai consumir? A casa. Vai consumir a casa da pessoa, juntamente com sua madeira e com as suas pedras. Ou seja, essa expressão, consumir a casa com sua madeira e suas pedras, era uma expressão, assim, tem um paralelo que era usado assim, quando uma casa tinha uma contaminação. Em Levítico 14, descreve isso, que tinha as pessoas que tinham lepra, mas tinha casas que tinham um tipo de uma praga nas paredes. Então eles tentavam fazer um processo de purificação, mas se não desse certo, para eliminar aquela praga que podia espalhar e contaminar muitas casas e as pessoas lá dentro, eles tinham que demolir aquela casa com sua madeira e as suas pedras e levar para longe e queimar tudo. Então, a palavra de Deus vai ter esse tipo de efeito, ok? Então, então o que, que nós estamos vendo nessa visão? Nós estamos vendo um tempo em que a palavra de Deus ela não vai ser banalizada. Ela não vai ser uma palavra, se você quiser aceitar. Nós estamos vivendo nessa época e Deus quis assim. O fato de hoje as pessoas, nós mesmos, não sermos julgados quando nós cometemos atos de infidelidade, quando nós somos infiéis a Deus, esse fato não significa que a palavra não é válida. Significa que nós estamos vivendo num tempo em que essas consequências não aparecem na hora, mas elas vão aparecer um dia. Então, só rapidamente para a gente poder entender essa ideia. Quando Deus deu, eu não vou ter tempo de examinar, de ler esses textos, mas quando Deus deu a lei para seu povo, a lei tinha dentro, embutida na lei, tinha muitas consequências. Deus sempre falava, se vocês não guardarem minha lei, se vocês não guardarem minha aliança, vai ter consequências sérias. E a gente tem aqueles capítulos como Levítico 26, como Deuteronômio 28, tem aqueles capítulos que falam de todas as consequências. Se vocês obedecerem a minha lei, os meus mandamentos, os meus preceitos, vocês vão ser um povo abençoado. E no final ia ter essa maravilha de Deus vir e ser e habitar no meio do seu povo e ser realmente um povo abençoado com a presença de Deus. Mas se vocês não obedecerem, aí tinha assim, uma lista longa de consequências. A gente sempre faz referência a isso, inclusive assim, porque Deus ele não é um Deus assim, que quebrou, transgrediu, fez uma vez, já acabou, não tem mais chance. Ele fala assim, tem vários níveis, né? Não vai chover, vocês vão sentir falta da bênção de Deus sobre sua produção, vocês vão ter enfermidades, vocês vão ser derrotados pelos inimigos, vocês vão ter falta de paz, vocês vão ser obrigados a servir a outros países, a outros governos, e no final vocês vão ser arrancados da sua terra e levados para o cativeiro. Então tinha muitas consequências daqueles erros, de ser infiel. Mas isso não era uma coisa que acontecia imediatamente. Então, se você olhar, vários lugares também nos livros da lei, né? Mas vamos pensar em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17 é um capítulo que fala como que deveria funcionar o governo. Então, se acontecer, se o povo fizesse algo errado contra a lei, contra a vontade de Deus, Deus não ia vir e exterminar aquela pessoa. A lei era muito severa. Se a pessoa fosse infiel a Deus, se o filho fosse rebelde, tem umas leis que são muito severas e que falava assim de apedrejar, eles tinham que ser apedrejados e mortos porque eles cometeram atos muito sérios de infidelidade. Mas o que Deus estava falando era que aquilo não era uma coisa que Deus ia fazer uma intervenção sobrenatural. Os juízes, os sacerdotes, os dirigentes do povo, eles teriam que tomar as medidas, eles teriam que agir para que a lei fosse cumprida. Então nós estamos vivendo nesse tipo de cenário em que nós mesmos devemos julgar, né? A Bíblia fala, vocês julguem, vocês devem julgar a si mesmos, né? Então, nós estamos vivendo num tempo em que essas coisas não trazem consequências imediatas. Mas um dia, então, mesmo naquela época, não no juízo final, mas um dia, e nós sabemos, existem tanto pessoas no meio do povo de Deus, quanto pessoas que são... malignas, que são malvadas, pessoas que fazem mal para os outros, algumas delas sofrem consequências na sua própria vida, assim, nesse tempo, e outras parece que nunca sofrem consequências e acabam sendo, assim, aparentemente se saindo bem. E é a pergunta que faz nos Salmos, por que que os ímpios prosperam? Mas, um dia essas palavras serão cumpridas, um dia haverá essa consequência. Nós acreditamos que tem o juízo final, que um dia Deus vai prestar contas, todas as pessoas vão prestar contas a Deus. Deus vai exigir, né, uma prestação de contas, mas antes do juízo final, antes da intervenção final de Deus, tem um tempo em que a palavra de Deus terá um efeito mais rápido. E o que a gente sempre lembra como um exemplo disso, mas tinha assim, por exemplo, no tempo de Davi, ele trouxe a arca num carro de boi, e aquele moço Uzá pôs a mão na arca e foi fulminado ali na hora. Então, existem alguns exemplos de um juízo que acontece rapidamente. No Novo Testamento, nós temos o exemplo de Ananias e Safira, que mentiram para Deus, né? Como se estivessem jurando falsamente. Sim, nós vendemos uma propriedade e nós trouxemos todo o dinheiro aqui para servir, para ser doado para quem precisa, né? E Pedro ainda deu uma chance. É mesmo, vocês venderam, portanto, e eles mentiram. Então, houve um juízo imediato. Eu não sei como isso vai ser, porque muitas dessas profecias que nós estamos vendo aqui, outras profecias no livro de Isaías e outros profetas, tem muitas profecias que serão para um tempo futuro, se cumprirão, como Isaías 2, essa profecia vai se cumprir quando Jesus vier, segunda vez, e implantar seu reino. Não é algo que vai acontecer antes da vinda de Jesus. Eu não sei dizer, a Bíblia não mostra exatamente essa linha, quando que, a partir desse momento, está falando depois da segunda vinda, mas antes, aqui é antes. Nós não temos essa clareza nas profecias. Tem algumas coisas que a gente sabe, não, isso vai acontecer antes. Quando que vai ter o testemunho das duas oliveiras que fala em Apocalipse 11? É antes, porque Apocalipse 11 é bem claro sobre isso. Quando que essa palavra que Deus revelou para Zacarias, quando que a palavra dele vai sair e vai gerar um resultado imediato, vai entrar na casa de alguém e vai começar a trazer consequências na vida daquela pessoa, daquela família? Nós não sabemos quando que vai acontecer isso. Sabemos que tem as profecias de que Deus vai reinar sobre a terra. Deus promete enviar, e nós vamos falar em outras ocasiões, nós vamos falar sobre essas profecias que tem dentro de Zacarias, sobre o renovo, sobre o Messias que veio a primeira vez, o Messias que virá a segunda vez. Nós temos tantas profecias que falam que esse Messias, né, Isaías 11, esse servo de Deus, ele vai julgar a terra. Isso não aconteceu na primeira vinda. Leia lá em Isaías 11, Isaías 42, né, tantas profecias sobre o renovo, sobre o servo, sobre o ungido, sobre aquele que virá. Alguém vai reinar, sentar no trono de Davi, vai julgar com justiça. Isso não é só na época em que todo mundo é salvo, todo mundo está assim, que ali só tem quem foi redimido, quem creu, quem nasceu de novo. A Bíblia fala sobre um rei que vai julgar no tempo em que tem gente que é justa e tem gente que é injusto. Ele vai julgar, acho que vale a pena a gente ler, porque assim, e é interessante que nessas profecias, tanto estou pensando nessas duas, né, de Isaías 11 e depois de Isaías 42, são profecias que falam das duas fases, dos dois tempos do Messias, o tempo que ele veio na primeira vinda e do tempo na segunda vinda. Porque ele fala, vamos ver, Isaías 11, versículo 1, do tronco de Jessé, que era o pai de Davi, brotará um rebento, das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repousará, não é só visitando, não é só uma passagem, não. O Espírito de Deus mora nele, repousa nele. O Espírito de sabedoria, de inteligência, não é inteligência daqueles que sabem matemática, física, quântica, as fórmulas, não, o verdadeiro conhecimento, a sabedoria que vem de Deus, o espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Versículo 3, deleitar-se-á no temor do Senhor, ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres. Quando Jesus vai julgar os pobres? Ele vai julgar quando tem pobre. Porque depois que o reino dele estiver estabelecido com totalidade, com plenitude, não vai ter mais pobre. Mas ele vai ter um momento em que Jesus vai julgar quando tem pobres. E se tem pobres, é porque tem alguém explorando os pobres. Se tem desigualdade, é porque tem alguém que está agindo com injustiça. E ele fala, ele não vai julgar segundo a vista dos seus olhos, não repreenderá segundo ouvir os seus ouvidos. Quantas coisas na política hoje, ouviu falar alguma coisa, já age em cima, mas é mentira ou é parcial. Jesus não vai ser parcial. Jesus não vai escutar uma testemunha falsa. Jesus não vai acreditar numa notícia distorcida. Jesus não vai julgar segundo o ouvido, nem a aparência, nem aquilo que ele mesmo está vendo. Puxa, mas parece que fulano agiu certo e o outro agiu errado, mas muitas vezes é a aparência engana. Então Jesus, que tem os olhos de fogo, ele vai penetrar nos corações, ele vai ver aquilo que é errado e ele vai julgar com justiça. Isso não é maravilhoso? Você não anseia por isso? Quantas notícias que você ouve de alguém que foi assassinado, que alguém que foi estuprado, alguém que foi injustiçado, e depois a pessoa que fez aquilo não é julgado. Não tem justiça. E a Bíblia está falando... vai ter um renovo, vai ter alguém que vai sair da descendência de Davi com sabedoria, com temor de Deus, com mansidão. Ele não vai julgar segundo seus ouvidos, segundo seus olhos. Versículo 4, ele vai julgar com justiça os pobres, repreenderá com equidade até os mansos da terra, ele vai repreender. Os mansos da terra, mas ele vai repreender, você está errado nisso. Mas aí fala, ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, a verdade o cinto dos seus rins. Vire rapidamente para Isaías 42, versículo 1, que fala assim, aqui está o meu servo, a quem sustenho, Deus sustenta, o meu eleito, em quem a minha alma tem prazer, porque o meu espírito, porei o meu espírito sobre ele, e justiça produzirá entre as nações. Na primeira vinda, Jesus não estabeleceu justiça, ele sofreu injustiça. Jesus foi injustiçado. Então a primeira vinda não foi essa época. Mas a Bíblia, olha aqui, fala, Isaías 42, agora versículo 2. Ele não clamará. Em que tempo que ele não clamará? Na primeira vinda. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não grita, ele não impõe. Ele é manso, ele é humilde. A cana ferida, versículo 3, não quebrará, não apagará o pavio que fumega. Então esse é o tempo em que a palavra de Deus já saiu, mas não está tendo consequências imediatas. Um dia vai ter, mas por enquanto não. Só que é necessário, assim como o mestre passou por isso, nós também, com os seus servos, com o seu corpo, nós estamos vivendo nessa época. Gente, escutem. Não é tempo ainda de exercer a justiça na terra por meio de leis. Eu sempre falo, se você tem oportunidade de apoiar uma lei justa, apoie. Vote em quem você acha que vai fazer justiça. Mas entenda uma coisa. O aborto não vai ser abolido do Brasil, dos Estados Unidos ou de lugar nenhum na Terra por meio de leis. A lei de Deus, os 10 mandamentos, não são cumpridos. E não tem consequência ainda. Então não é tempo ainda de ver esse tipo de consequência acontecendo. Então a cana ferida não quebrará e não apagará o pavio que fumega. Ele vem, ele sopra. Ele não vem inicialmente como alguém que vai exterminar o mal. Agora, a grande questão que eu quero apresentar para vocês hoje é que nessa visão que Deus deu para Zacarias, ele está falando, mas um dia vai chegar. Ele falou assim, o rolo vai voar. Um dia a voz dele, o que ele fala assim, sairá, é essa ideia de uma palavra que sai e que vai entrar na casa das pessoas e vai produzir resultado. Porque a esperança nossa e a esperança de Deus é que o reino de Deus seja estabelecido com justiça. Deus não vai habitar na terra no meio dessa iniquidade. Não é que Deus não consegue chegar perto de quem está em pecado, ele chega perto de nós. Ele consegue chegar. Mas Deus não quer habitar no meio da injustiça. Ele quer que haja justiça. E quando Deus fala sobre justiça, ele fala sobre essas coisas. De quem está defraudando o outro, de quem está injustiçando o outro, de desigualdade, de pobreza, de pessoas que são oprimidas. A Bíblia fala assim, sempre focando isso, que ao reino de Deus vai trazer justiça. E aí fala, olha aqui, nós estamos em Isaías 42 ainda, no final do versículo 3, o mesmo servo que não quebra uma cana ferida, é um galho que já está quebrado, ele não chega e acaba de quebrar, ele vai restaurar aquele ramo ferido. E um pavio que acabou azeite, ele não vai falar, você está sem azeite, pisa e acaba com você de uma vez, não. Ele vai soprar, ele vai trazer azeite, ele vai fazer aquele pavio acender novamente. Mas ele, no final do versículo 3, ele trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, na sua lei as ilhas esperarão. Então, agora, eu quero só ler em Isaías 55, para pensar sobre... sobre como essa palavra de Deus, tem uma palavra aqui que a gente conhece bastante, mas eu quero que vocês vejam aqui, né, o contexto. Ele fala o seguinte, né, Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós temos essa oportunidade agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto o Messias, enquanto o rei está agindo com cuidado para não quebrar os canos feridos, para não apagar o pavio que fumega. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois é grandioso em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora escutem, versículo 10. Assim como desce a chuva também é como se saísse das nuvens. Eu quero que vocês lembrem assim, Deus falou assim, esse rolo está saindo. Saindo de onde? Saindo da boca de Deus. É Deus quem escreve, como ele escreveu nas tábuas da lei, é Deus quem escreve nesse rolo que vai voar sobre toda a terra. Então, ele fala, assim como desce ou sai a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas antes rega a terra, a faz produzir e brotar e dá semente ao semeador, e pão ao que come, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, eu não tenho o cronograma de Deus, eu não tenho o calendário de Deus, eu não sei exatamente o que vai acontecer antes da volta de Jesus, mas nós temos muitos testemunhos das Escrituras dizendo que antes da vinda de Jesus, porque depois da vinda de Jesus é muito claro, a sua palavra vai sair, as pessoas vão obedecer, as pessoas vão responder em amor a Ele, quem não corresponder vai sofrer as consequências. Então, assim, o reino de Deus, nós entendemos isso. Agora, antes da volta de Jesus, assim como aconteceu com Ananias e Safira no tempo da Igreja Apostólica, nós temos vários indícios de que a própria passagem de Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas, nós temos assim, vários testemunhos de que Deus vai dar uma amostra, Deus vai dar um testemunho antes do dia em que a sua palavra vai ser realmente vai sair e vai cumprir os seus propósitos, mas mesmo agora, tudo que Deus falou na palavra escrita, tudo que Deus falou vai se cumprir. Jesus falou assim, nem uma letrinha, J era a menor letra do alfabeto hebraico, aprendi isso esses dias. J para nós é uma letra como qualquer outra, mas a letra, que é mais um tipo de Y, seria correspondente para nós, mas essa letra no alfabeto hebraico era menorzinha, parecia um acentozinho, né? Era uma letra. E o tio, né, que fazia nem um J, nem um tio, né, vai passar, o tio é como se fosse um hífenzinho, um detalhe. Então, nenhum aspecto, nem essas coisas menorzinhas vão passar, mas tudo vai se cumprir. Então, é o que Isaías está falando aqui. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. E isso significa a palavra que já saiu, todas as profecias, todas as revelações de Deus, tudo que Deus realmente falou vai se cumprir, mas vai ter um dia em que a palavra de Deus ela vai sair com poder. E é mais ou menos essas, tanto as duas testemunhas de Apocalipse 11, eles é feito um paralelo, né, naquela palavra de Apocalipse 11, um paralelo com as coisas que, os sinais que Deus usou Moisés e Elias para fazer. E Moisés e Elias foram dois exemplos de homens que o que eles falavam acontecia. Moisés e Arão, né, mas a palavra vinha para Moisés. Moisés chegava diante de Faraó e falava assim, olha, amanhã tá hora, vai acontecer isso, vai ficar escuro, vocês vão viver em trevas. E acontecia exatamente. Elias chegou para Acabe e falou assim, não vai chover. Enquanto Deus não falar comigo que vai chover novamente, não vai chover. Então, é esse tipo de coisa que Deus está falando a restauração da palavra. Bom, eu tenho aqui um diagrama, talvez a gente vai falar sobre ele em outras aulas, mas eu só queria mostrar rapidamente essa relação que eu creio que o que nós estamos vendo nessa visão de Zacarias é uma relação entre a casa de Deus e a palavra de Deus. Então vamos pegar Zacarias 4, que nós já estudamos. A casa de Deus, que Zorobabel estava reconstruindo, seria completada, né? Deus prometeu, assim, as palavras, Zorobabel lançou os alicerces, ele vai terminar, mas essa casa produziria um candeeiro, produziria uma luz por meio das duas oliveiras. Então era isso que Deus mostrou na visão anterior. Agora Deus está falando a respeito de um rolo que vai voar com a palavra de Deus e que vai entrar na casa das pessoas. Então eu queria mostrar aqui essa relação. Então só acompanhem, tem que
olhar uma foto ou uma... Né, assim, eu sei que aqui, pelo tamanho da folha, não consegui colocar com um tamanho de letra que dá, que é fácil de ver. Mas vamos olhar aqui. É, Deus, quando chamou o povo do Egito, ele tirou o povo do Egito e levou para o Monte Sinai. E eles se tornaram o povo de aliança. Então lembra que sempre tem uma relação muito estreita entre um povo redimido, um povo de aliança, e essa aliança que é a lei, o testemunho. Então o povo de aliança, eles, que eles receberam no Monte Sinai? Eles receberam a lei, eles receberam testemunho, eles receberam aquilo que seria uma revelação, que foi uma revelação do que Deus queria com eles. E aí, essa lei, esse testemunho, seria o objeto mais sagrado, mais central, dentro da arca, dentro da casa de Deus. Porque Deus habitaria com eles em cima dessa aliança, em cima da natureza, do caráter de Deus. Então Deus estava mostrando para eles: vocês vão ser um povo de aliança. Êxodo 19, eu chamei vocês do Egito, trouxe vocês para perto de mim, vocês vão ser meu tesouro peculiar, minha propriedade especial. Então, e aí Deus revelou para Moisés como é que faria a casa de Deus, e essa aliança, esse testemunho ficaria dentro da casa de Deus. Se eles, a casa de Deus, o tabernáculo, se eles fossem fiéis a Deus, Deus viria para fazer habitação no meio deles. Era isso que Deus mostrou para Moisés: olha, eu virei. Inicialmente ele viria para visitar, mas esse era um símbolo, era o propósito de Deus era habitar no meio deles. Mas essa habitação, é aqui eu coloquei aqui do lado, que é o cumprimento da lei, a justiça. Deus não vai habitar no meio de um povo que não tem justiça. É difícil, eu vou ter que passar meio rápido aqui, mas é claro que tudo isso tem implicações da nova aliança e tudo mais. Mas eu só queria mostrar que o propósito de Deus original, para eles saírem do Egito, ter a aliança da lei, ter a casa de Deus, Deus habitaria, e o propósito final seria Deus estender, Deus habitando no meio deles, Deus estenderia o seu reino para todos os povos da terra. Então, eles guardando a lei, eles seriam uma luz. A luz atrairia os outros povos. E o propósito de Deus era ele habitando no meio, na casa de Deus, no meio do povo de Deus, ele alcançaria todos os povos. Esse aqui seria como a gente vê o propósito de Deus no Jardim do Éden. Se não tivesse o pecado, era isso que ia acontecer. Mas o que aconteceu na história? Então, esse outro lado aqui é tudo que aconteceu na história. Não aconteceu como Deus tinha planejado. Né? Claro que Deus sabia disso, né? Mas não aconteceu de acordo com aquele plano original. Eles não cumpriram a lei. Então, pulando lá na frente, o que aconteceu? Por eles não terem guardado a aliança com Deus, eles sofreram, a casa foi destruída, eles foram arrancados da terra e levados para o cativeiro. Então, aqui, daqui para baixo, é onde nós estamos agora. Eles foram restaurados de Babilônia para a terra, eles foram restaurados primeiro para a terra, mas o objetivo deles era fazer a casa de Deus. Só que essa casa de Deus, que Deus está mostrando para Zacarias, nem para ele ficou tão claro assim, mas o que Deus estava mostrando para Zacarias, no capítulo 3, por exemplo, é que Josué era um presságio do Messias. Essa casa de Deus, ela não vai funcionar sem o Messias. Por quê? Porque por mais que tivesse a consequência de não guardar a lei, isso resolveu todas as coisas?
Não, eles voltaram da Babilônia, não foram mais idólatras, mas eles continuaram não sendo fiéis a Deus. Você não consegue guardar a aliança, os mandamentos de Deus, o rolo, a palavra de Deus, por mais que tenha, não, vai ter, vocês vão morrer, vai ter inferno, vai ter juízo final. Mesmo assim, as pessoas não se voltam para Deus. Então, tem que ter o Messias, não tem outro jeito. O Messias tem que vir. Eu estou dando um panorama rápido, mas Deuteronômio 30, os primeiros versículos de Deuteronômio 30, ele fala, mesmo quando vocês já passarem pelas maldições, mesmo quando vocês experimentarem a amargura desse castigo de Deus, quando vocês voltarem, vocês vão ter que ter o coração circuncidado. Se não tiver, isso é a nova aliança. Nunca teve circuncisão de coração, a não ser na nova aliança. Então, tem que ter o Messias. Ok, vamos aqui. Por meio do Messias, nós, a lei no coração, Jesus ensinou que o grande mandamento que resume toda a lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Se não tiver amor por Deus, nada disso funciona. Então Jesus veio para trazer a lei no coração, para trazer o amor por Deus. É pelo amor por Deus que nós podemos ser purificados, que nós podemos ser renovados. Então aí nós nos tornamos o povo da nova aliança. E aqui entra o que ele mostrou sobre Josué, que nós temos a purificação do sacerdócio e o poder de Deus. Deus mostrou essas coisas que Deus estava mostrando para Zacarias, né? Como é que tira as vestes imundas de Josué no capítulo 3? É só por causa do renovo, do Messias, por causa do sangue do Cordeiro. Então, por meio da nova aliança, tem purificação. E aí sim, nós nos tornamos habitação de Deus, luz para os povos, e o reino de Deus pode vir. Quando? Isso nós vamos entrar mais nas próximas aulas. Mas quando Deus vem para habitar no nosso meio, habitar na sua casa, então preste atenção, só vou terminar nesse ponto para a gente retomar depois na próxima vez. Mas quando Deus vem para habitar, não só para visitar, quando Deus vem para habitar, essa habitação plena é com Jesus, a segunda vinda. Mas antes da segunda vinda, tem o sinal, tem as primícias, tem o testemunho. Algo vai acontecer antes da volta de Jesus, que vai mostrar uma pequena amostragem de como vai ser, e porque antes de Deus julgar o mundo, antes de ter essa palavra que vai ter consequência, antes de Jesus ferir os ímpios com o sopro da sua boca, ele precisa antes purificar a gente, a casa dele, precisa ter a purificação feita por ele. Então, tem que ter purificação para Deus habitar conosco, para sermos uma luz para as nações, e aí, quando Jesus voltar, tem o reino de Deus sobre a terra, e Jesus vai purificar a terra. E ele, nós não sabemos como é que vai ser, mas me parece que vai levar 1000 anos para purificar a terra. Então, mas para isso, o que nós estamos lendo nessa visão de Zacarias, ele está falando, a minha palavra vai ser restaurada. A palavra de Deus nunca perdeu o poder, mas nós misturamos a palavra de Deus com palavras humanas. Nós não temos visto o efeito da palavra de Deus na nossa vida, como 1 Pedro 4 fala. O juízo tem que acontecer na casa de Deus. Mas é um juízo positivo, é um juízo que vai purificar E nós vamos ver outros textos depois que falam sobre isso. E na sequência de Zacarias 5, tem uma sequência dessa purificação. Tem outros passos nessa purificação. Então, isso vai continuar trazendo algo para nós, nosso entendimento, ok? Então, a palavra de Deus restaurada com clareza. Então, só vamos lembrar, esse rolo que fala aqui é um rolo que é aberto, então a palavra de Deus é clara, não tem enigma, a palavra de Deus vai ser anunciada com clareza e ela vai ter autoridade, ela vai ser forte, ela vai ter efeito, porque é a palavra de Deus. Mas nada disso pode acontecer sem ter a nova aliança que vem por meio de Jesus. Senhor, tem muita coisa aqui, inclusive muita coisa que nós não sabemos como que o Senhor vai fazer tudo isso, mas nós queremos dizer, Senhor, que realmente a Tua casa possa ser restaurada, por meio da Tua casa restaurada, que possa ter uma palavra clara, que possa ter um testemunho claro, como nós vimos no capítulo 4, que possa ter uma palavra tendo efeito na nossa vida, que a Tua palavra seja restaurada e que tenha poder em nós, dentro do nosso coração, antes que seja a hora também de ser espalhada para todas as nações. Pedimos isso e te agradecemos por teu plano tão grandioso e porque o Senhor está cuidando das canas feridas, sem quebrar, está cuidando dos pavios fumegantes, está agindo na tua mansidão para corrigir a nossa vida, para nos trazer para perto de ti. Possamos aproveitar, possamos realmente tirar proveito desse tempo, para que a tua luz possa realmente brilhar e a tua justiça seja feita na nossa vida em primeiro lugar. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.